Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 3 de novembro de 2016.
E vamos ao destaque do dia. Está chegando a hora, confirmada a data do Enem para o próximo final de semana. Justiça nega pedido de suspensão.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Vem aí mobilização para acabar com o mosquito Aedes aegypti, que causa a zika. Carolina Becker.
As ações contra a Aedes aegypti envolvem 500 mil agentes de saúde e haverá também mobilizações especiais nas escolas. Eu volto daqui a pouco com detalhes.
E a Voz do Brasil vai mostrar como empresas de todo o país estão garantindo oportunidade de emprego a jovens aprendizes. Natália Mello.
Nos primeiros 6 meses deste ano, foram contratados, no total, 205 mil aprendizes no país.
Hoje na apresentação, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
A gente abre a Voz do Brasil de hoje esclarecendo a você, ouvinte, todas as dúvidas com relação à realização do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
Quem tem os detalhes é o jornalista Roberto Camargo, que está aqui no estúdio e vai conversar com a gente. Boa noite, Roberto. Primeiro, explica para quem está nos ouvindo, há uma ação na Justiça que pode suspender a prova. Como é que está essa situação? Boa noite.
Boa noite, Gláucia, Ayrton, ouvintes da Voz do Brasil. Olha só, a Justiça acabou de negar o pedido do Ministério Público Federal no Ceará, que entrou com ação solicitando a suspensão geral, ou seja, adiamento para todos os alunos da aplicação do exame que está marcado para o próximo final de semana. Logo que soube da ação, o Ministério da Educação acionou a Advocacia Geral da União para apresentar à Justiça todos os argumentos sobre o adiamento das provas do Enem para alunos que fariam o exame em escolas ocupadas. Mais de 300 locais de provas estão ocupados em todo o país, o que provocou o adiamento do exame para 190 mil estudantes. Nós, inclusive, explicamos isso aqui na Voz do Brasil na última terça-feira. O ministro da Educação, Mendonça Filho, reforçou hoje a garantia de igualdade de condições a todos os inscritos e também destacou as medidas que garantem segurança e sigilo para o exame.
O cuidado com relação à segurança tem sido dirigido principalmente pela Polícia Federal, com a participação também direta das Forças Armadas e das Polícias Militares dos Estados da Federação. E agora a gente tem uma inovação, a possibilidade de utilização da digital de cada cidadão que vai submeter a prova do Enem, para que você possa checar na hora da prova se aquele cidadão é o mesmo que se inscreveu para a realização da prova. Então, tranquilidade. E podem ter a certeza de que o MEC e o nosso governo está cuidando de todas as providências para que o jovem possa ter o melhor desempenho na prova no Enem 2016 e na hora da prova você possa sair da melhor maneira possível.
Roberto, e o governo poderia ter prejuízo se a decisão fosse diferente, não é isso?
Sim, a Advocacia Geral da União alertou à Justiça que as alterações no cronograma do Enem poderiam causar um prejuízo de 777 milhões de reais aos cofres públicos. A quantia é referente ao custo unitário de aplicação da prova, multiplicado pelos mais de 8 milhões de candidatos inscritos. A AGU, inclusive, Ayrton, lembrou que essa mesma situação, o adiamento, ocorreu no ano passado em 2 municípios de Santa Catarina por causa das enchentes. E nenhum estudante foi prejudicado, assim como jovens privados de liberdade que fazem o Enem em outra data.
Roberto, e o INEP esclareceu como ficam os alunos de escolas que acabaram de ser desocupadas?
Olha, o INEP informou hoje que não procede a notícia divulgada de que as escolas do estado do Espírito Santo, que forem desocupadas até amanhã, ainda vão receber as provas neste final de semana. O órgão que organiza a prova explicou que o prazo para desocupação terminou na segunda-feira. Isso significa que qualquer desocupação após esse prazo não permite a realização da prova agora, dia 5 e 6 de novembro. Portanto, para os alunos que iriam fazer as provas nessas escolas, mesmo que elas tenham sido desocupadas a partir de 1º de novembro, a data do exame permanece adiada para os dias 3 e 4 de dezembro. Ayrton.
Obrigado, Roberto, pelos esclarecimentos ao vivo. Qualquer novidade, a gente volta a falar.
Você, na Voz do Brasil.
E hoje nós recebemos perguntas de vários ouvintes com relação a essa questão do Enem.
O estudante José Carlos Gama Quirino, lá de João Pessoa, na Paraíba, é um deles. José Carlos, assim como milhares de estudantes que estão se preparando para o Enem, estava preocupado com essa ação na Justiça que podia suspender a prova.
Está aí a resposta. O Ministério da Educação está aguardando uma resposta da Justiça.
E olha, também recebemos outras perguntas sobre o mesmo assunto. Vamos ouvir a mineira Natália.
Boa noite, meu nome é Natália, de BH, Minas Gerais. A minha dúvida é o seguinte, eu gostaria de saber como que eu faço para mim me informar se a escola que foi escolhida para o meu local de prova foi cancelada.
Olha, está aí a resposta, foi negado o pedido da Justiça. Então, Natália, na última terça-feira, a gente já tinha falado sobre essa lista também. Mas não tem problema, a gente repete para você.
É que o órgão responsável pela aplicação da prova soltou uma lista das escolas ocupadas e que vão ter as provas adiadas. Essa lista, Natália, você encontra na internet no endereço portal.inep.gov.br. Eu vou repetir, portal.inep.gov.br.
E você também tem dúvida? Quer saber mais sobre as ações do governo federal aí, mais pertinho de você?
Nós abrimos espaço para que você possa contar a sua história. Aí, a resposta é com a gente.
Isso, é simples. Grave uma mensagem contando a sua história e mande para o nosso e-mail, voz@ebc.com.br ou no WhatsApp, 61 99862-7345. Repetindo, 61 99862-7345.
A produção da Voz do Brasil vai procurar a resposta para você. Participe.
É hora do Enem?
É hora do Enem.
É hora do Enem. É hora do Enem.
É hora do Enem.
E a Voz do Brasil conversou com alunos de escolas públicas que tiveram boas notas no Enem do ano passado.
Eles contam como professores e estudantes estão mobilizados para fazer a prova neste final de semana.
Conversamos com alunos e professores de três escolas públicas que alcançaram as maiores médias nas provas do Enem 2015. A estudante Luiz Almeida está terminando o ensino médio no Colégio Aplicação da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, primeiro colocado dessa lista. Ela explica como é a rotina para encarar o ensino puxado da escola. Aulas de manhã, estudo à tarde e preparatório à noite. Luiza conta sua estratégia de estudo para conseguir uma vaga em medicina pelo Enem.
No início, eu fui pegando mais teoria, sabe? Eu fazia muito resumo, focava muito em muita coisa específica, e o Enem ele não é específico. Então, acabou que eu me arrependi um pouquinho no meio do ano e mudei meu foco para exercício.
No Colégio Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, as atividades de produção de textos abrangem todas as áreas de conhecimento. Esse formato interdisciplinar de ensino favorece os bons resultados, de acordo com a diretora da escola, Lavínia de Melo Ximenes.
Os nossos alunos sempre se saíram muito bem, exatamente pela forma como a gente costuma trabalhar os conteúdos, de uma forma crítica, contextualizada.
Já no Rio Grande do Sul, os estudantes do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria recebem uma formação cada vez mais rica em componentes extracurriculares, como explica a coordenadora de ensino médio, Terezinha Dalmolin.
A gente proporciona, além das aulas, proporciona viagens em museus, palestras. Então, eles têm uma coisa bem diversificada.
Independente da estratégia, o que essas três escolas têm em comum é o empenho em oferecer um ensino de qualidade para quem quer uma vaga no ensino superior. Reportagem Natália Koslick.
E o número de inscritos que consultaram o cartão de confirmação do Enem já chega a quase 80%.
Isso significa que mais de 6 milhões e 800 mil candidatos já sabem onde vão fazer as provas previstas para sábado e domingo.
E atenção, quem ainda não consultou o cartão de confirmação ainda tem tempo de conferir os dados na página do Enem. O candidato não precisa levar o cartão, mas deve consultar, pois ele contém informações importantes, como o número de inscrição, data, horário e local do exame.
O INEP tem enviado mensagens eletrônicas a quem ainda não buscou o acesso ao cartão.
E uma nova grande mobilização contra o mosquito Aedes aegypti será feita em todo o país no dia 25 de novembro.
E a intenção do governo é que, a partir desta data, todas as sextas-feiras sejam dedicadas à eliminação dos focos do mosquito transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya.
A repórter Carolina Becker traz os detalhes dessa mobilização ao vivo aqui na Voz do Brasil. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Gláucia. Boa noite, Ayrton. O ministro Ricardo Barros primeiro se reuniu no Ministério da Saúde com representantes e ministros do Meio Ambiente, Cidades, Desenvolvimento Social, Defesa e Justiça. Depois, ele veio ao Palácio do Planalto e conversou com o presidente Michel Temer. Segundo o ministro da Saúde, as reuniões foram uma preparação para as ações de combate ao mosquito neste verão. Segundo Ricardo Barros, as ações serão articuladas com todos os ministérios. A mobilização nacional será no próximo dia 25 de novembro. Serão 500 mil agentes de combate aos focos de reprodução de mosquito. Segundo o ministro, as ações serão articuladas com os estados e municípios. A partir do dia 25, que será uma sexta-feira, em todas as sextas-feiras serão realizadas ações de mobilização e combate ao mosquito.
Nós estamos com problemas técnicos. Daqui a pouquinho a gente volta com a Carolina Becker.
19 horas 11 minutos, horário brasileiro de verão.
Quem tem entre 14 e 24 anos e está estudando, o programa Jovem Aprendiz pode ser uma oportunidade de emprego e capacitação profissional.
A gente vai dar os detalhes sobre esse programa daqui a pouquinho, não saia daí.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje que o país passa por um momento de reconstrução na economia para que a economia volte a crescer.
Ele explicou que o governo trabalha com um orçamento realista e precisa cortar gastos para estabelecer a confiança dos empresários e investir.
O que se fez muito no passado recente era fazer projeções de receita absolutamente realistas. E se planejavam gastos e depois, então, já que essas receitas não se concretizavam, aí cortes unilaterais atingindo todo mundo. Então, o que nós estamos agora é exatamente, de uma certa maneira, reconstruindo as finanças públicas brasileiras para que o país possa voltar a crescer, voltar a arrecadar e, a partir daí, possa continuar, de fato, a fazer os investimentos necessários.
O discurso foi durante homenagem feita ao ministro da Fazenda. Henrique Meirelles recebeu a comenda da Ordem do Mérito Aeronáutico.
As ações para fiscalizar o desmatamento na região amazônica ganharam um reforço hoje.
O Fundo Amazônia vai repassar dinheiro para apoiar as operações do IBAMA na região.
Mais recursos para combater o desmatamento. Com um contrato de financiamento em mãos, o IBAMA tem agora cerca de 56 milhões e 300 mil reais para apoiar a logística de transporte nas atividades de fiscalização ambiental e controle do desmatamento na Amazônia Legal. O dinheiro vai permitir manter em operação 175 viaturas e 6 helicópteros durante 15 meses. Sueli Araújo, presidente do IBAMA, comemora.
Essa vinda dos recursos do Fundo Amazônia para apoio operacional das nossas atividades de fiscalização vai significar a garantia de eficácia dessas atividades nesse final de ano e em todo o ano de 2017.
O fundo já recebeu 2 bilhões e meio de reais em doações dos governos da Noruega e Alemanha e da Petrobras. Atualmente, 85 projetos são financiados pelo fundo, que é administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Como explica Marilene Ramos, diretora de Infraestrutura e Socioambiental do BNDES.
Nós temos um apoio na área de geração de emprego e renda para as populações locais, inclusive a população indígena, e também na fiscalização e no planejamento do território.
O ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, explica que, além das ações de monitoramento e controle, o governo vem trabalhando em medidas para garantir renda sustentável à população que vive na floresta amazônica.
A gente está discutindo fórmulas que possam qualificar o bem ambiental e, com isso, dar renda, dar trabalho às populações que dependem e que asseguram a manutenção desses biomas.
Segundo o planejamento do IBAMA, esse reforço na fiscalização deve resultar em 133 operações, que devem recolher R$1,6 bilhão em multas. Reportagem Luana Karen.
Voltamos mais uma vez com a repórter Carolina Becker, falando sobre a mobilização contra o mosquito Aedes aegypti. Carolina Becker, é com você.
Olá, novamente, Gláucia. Então, serão 500 mil agentes de combate aos focos de reprodução do mosquito. Segundo o ministro Ricardo Barros, as ações serão articuladas com estados e municípios. A partir do dia 25, que será uma sexta-feira, em todas as sextas-feiras, serão realizadas ações de mobilização e combate ao mosquito. O Ministério da Educação vai participar. Segundo o ministro Ricardo Barros, nas escolas da rede pública, nessas sextas-feiras, orientadores devem mobilizar alunos e sociedade nas últimas aulas.
Todas as sextas-feiras nós estamos pedindo ao MEC que oriente as escolas em todo o Brasil, que os professores, na última aula da sexta-feira de cada período, tirem 10 minutos para orientar as crianças sobre e motivar as crianças, os adultos nas universidades, sobre esta eliminação de focos. Então, que toda semana todos procurem fazer a eliminação nas suas empresas, na sua casa, no seu local de trabalho, em todos os lugares em que nós pudermos. Senão, como o ciclo de vida do mosquito é uma semana, se nós trabalharmos com determinação neste verão, toda sexta-feira, eliminando focos, nós devemos ter uma infestação menor.
Ainda, segundo o ministro Ricardo Barros, outra reunião interministerial sobre esse tema será realizada aqui no Palácio do Planalto na próxima terça-feira. Ao vivo, Carolina Becker.
A lei que estabelece metas de contratação de meninos e meninas entre 14 e 24 anos.
É o programa Jovem Aprendiz do Ministério do Trabalho para dar oportunidade de emprego e capacitação profissional para adolescentes e jovens.
E é obrigatório para empresas de médio e grande porte. Por isso, a fiscalização está de olho para saber se os empregadores atendem o que está na lei.
Em vários estados, a experiência é bastante positiva. Tem muita empresa contratando até mais do que o previsto.
Bianca Figueiredo tem 19 anos e está terminando o ensino médio, mas já desempenha funções importantes no setor de cadastro de uma empresa no Rio de Janeiro.
A gente não tem uma experiência no trabalho e o jovem aprendiz, a gente adquire experiência, responsabilidade com horário, conhecimento nesse mundo que é novo pra gente. Agora estou pronta para iniciar a minha carreira.
A psicóloga organizacional Maíra Teixeira explica por que é importante incluir este público no mercado de trabalho.
É um trabalho meio de inclusão, porque o ambiente familiar é muito diferente do ambiente corporativo. Agrega muito mais responsabilidades. E esse jovem, muitas vezes, ele traz novas ideias sobre processos antigos, às vezes, da própria organização.
Em 2016, graças à fiscalização feita pelo órgão, a meta de contratação de jovens aprendizes foi superada em 10 estados brasileiros. E de janeiro a setembro, foram mais de 83 mil contratados em todo o país por causa dessas ações. O superintendente regional do trabalho, Elton Yomura, destaca as ações do governo para o bom desempenho do programa.
Muitas das vezes é porque eles dizem que não existem cursos de formação específica para aquela atividade empresarial que eles desenvolvem. Então, o Ministério do Trabalho procura, através do Sistema S, SENAI ou SENAC, esses cursos de conteúdo teórico para que eles depois tenham conteúdo prático nessas empresas.
As empresas que contratam jovens aprendizes recebem incentivos fiscais e tributários. Reportagem Natália Mello.
E olha só, a lei determina que o jovem aprendiz recebe uma remuneração de acordo com o salário mínimo por hora e também tem direito de fazer cursos durante o horário de serviço para garantir a sua formação na profissão.
Momento Social.
13 milhões e 800 mil famílias recebem o Bolsa Família.
Em outubro deste ano, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário lançou o Criança Feliz, programa que irá acompanhar o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 3 anos de idade que fazem parte do programa.
Tem gente achando que o Criança Feliz vai transferir dinheiro para as famílias. Este é o caso de Margarete Leonardo, que mora em Itaporanga, São Paulo.
Quem responde à dúvida dela é o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra.
Olá, ministro. Meu nome é Margarete, eu moro em Itaporanga, São Paulo. Eu gostaria de saber se o Criança Feliz vai gerar uma variável, ou seja, mais um benefício no Bolsa Família, ou é apenas um acompanhamento da criança?
O Criança Feliz é um programa voltado para orientar, apoiar as famílias nos cuidados que ela deve ter com a criança pequena, para estimular essa criança a ser mais inteligente, a ser uma criança com mais desenvolvimento das suas habilidades, competências. Tudo isso acontece e é possível nos primeiros 1000 dias de vida. Então, isso significa que a criança vai ter um apoio de um visitador, uma pessoa que vai na casa orientar. Esse é o trabalho do Criança Feliz, não é repassar mais recursos para a família.
E você também tem dúvidas sobre ações e programas sociais do governo? Manda sua pergunta para a gente.
O nosso e-mail é voz@ebc.com.br e o twitter.com/avozdobrasil.
Tem também o nosso Facebook, é facebook.com/bolsafamilia. A sua pergunta vai ser respondida aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe.
13 mil pessoas que recebem o Bolsa Família estão sendo convocadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.
É que essas famílias tiveram os benefícios bloqueados no mês de outubro, porque foram identificadas como doadores em campanhas nas eleições municipais deste ano.
13 mil beneficiários do Bolsa Família foram identificados em um cruzamento de dados feito pelo Tribunal Superior Eleitoral, com base nas informações do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, como explica o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra.
Apurou uma quantidade enorme de doações, de pessoas que já eram políticos eleitos, tinham uma renda muito maior do que estavam declarada, e também da questão das doações eleitorais, que é um escândalo, né?
A coordenadora-geral de Administração de Benefícios do Ministério, Caroline Paranaíba, esclarece que os bloqueios foram feitos para que as pessoas compareçam ao setor responsável pelo Bolsa Família e pelo Cadastro Único nos municípios e esclareçam as informações. Ela explica como o beneficiário deve proceder para regularizar a situação.
Levar a documentação de toda a família e atualizar o cadastro. Se ela tiver a declaração de doação, ela apresenta essa declaração para confirmar que de fato fez a doação. No caso contrário, ela sinaliza, então, nesse setor que ela não fez a doação.
As famílias identificadas no batimento foram notificadas por meio de mensagem no extrato de pagamento e terão 6 meses para fazer a atualização cadastral. Se não for apresentada nenhuma justificativa nesse prazo, o benefício será cancelado. Reportagem Carolina Graziadei.
Com um novo prazo para a renovação de contratos do FIES neste segundo semestre, mais estudantes conseguiram realizar o aditamento.
Até agora, mais de 1 milhão de renovações foram realizadas. As inscrições, abertas em 19 de outubro, vão até 15 de dezembro.
A expectativa é de 1,5 milhão de contratos sejam aditados. Um investimento de 8 bilhões e 600 milhões de reais.
O Ministério da Agricultura declarou emergência fitossanitária para combater praga em regiões do Rio Grande do Sul.
O estado de emergência abrange as regiões metropolitana de Porto Alegre, Sudeste Rio-Grandense, Centro-Oriental Rio-Grandense e Nordeste Rio-Grandense, no estado do Rio Grande do Sul, pelo prazo de 1 ano.
A praga, denominada cascudo serrador da acácia negra, leva à perda de plantas e árvores.
O minimizar os efeitos da seca. Assim, o Ministério da Integração Nacional assinou a ordem para início das obras da adutora emergencial de Caicó.
O investimento do governo é de R$ 42 milhões e vai atender mais de 87 mil pessoas no município que fica no Rio Grande do Norte.
Segundo o Ministério, as obras devem estar concluídas em 4 meses.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.